Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amiga dona de casa e caro produtor. Estamos aqui junto com você para mais uma boa prosa, não é, Macau?
É isso aí, Ilka. Chame os amigos e dê uma paradinha no serviço, porque o assunto de hoje é pra lá de bom. A Embrapa Café, que fica em Brasília, capital federal, e seus parceiros estão aqui para falar sobre tecnologias pós-colheita para a cafeicultura familiar.
É, meu amigo, não adianta plantar boas sementes, ter uma ótima produção, se você não tomar os cuidados necessários depois da colheita.
Os cuidados com a secagem evitam o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis que estragam o café.
O produtor pode adotar a secagem natural em terreiro ou a secagem artificial com o uso de secadores mecânicos. Nosso colega da Embrapa Café, Paulo César Júnior, traz mais informações para a gente. Vamos acompanhar.
Um dedo de prosa.
Vamos conversar agora com Juarez de Souza e Silva, professor da Universidade Federal de Viçosa, pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola e um grande especialista na área de desenvolvimento de tecnologias pós-colheita do café. Professor, a secagem em terreiros permite a obtenção de café de boa qualidade?
Olha, se você tiver um terreiro cimentado, com o piso bem retificado, bem limpo, e se as condições climáticas forem favoráveis, você vai ter um café de boa qualidade. Entretanto, você pode verificar com a sua própria experiência aí na sua fazenda que nem sempre as condições climáticas são favoráveis. Então eu aconselho que você procure um método mais simples de secar o café. É uma tecnologia um pouquinho mais avançada, mas é simples, utilizando secadores mecânicos, secadores com um sistema de secagem artificial, com uma secagem com ar aquecido. Nesse sentido, você vai encontrar essa tecnologia já disponível, né? Tecnologia, inclusive, se você for da agricultura familiar, ela pode ser financiada pelo Pronaf.
Uma dúvida comum é se existe diferença na qualidade do café seco em terreiros e aquele seco em secadores mecânicos.
O problema é o seguinte: quando você faz uma boa colheita, tem um café excelente e usa um secador, inclusive nós temos um terreiro que é adaptado para secar com ar quente, você não vai perder a qualidade desse produto. No terreiro, se você não tiver as condições ideais de secagem, provavelmente quando o café estiver secando e der uma chuva ou o sol não for constante, você vai permitir que haja desenvolvimento de fungo no café e esse café vai ter a qualidade dele reduzida. Como no secador artificial você não depende das condições do clima, então você vai ter sempre um café de melhor qualidade.
Quanto custa um bom sistema de secagem adequado à cafeicultura familiar?
Olha, o que você vai encontrar nos boletins da Embrapa Café ou aqui da universidade vai ser um secador para capacidade de 7 mil litros por vez, batelada. Mas você pode fazer um secador menor. Se você fizer um secador aí de 2.500 litros ou 3.500 litros, ele vai ficar em torno para você de uns 5 mil reais. Se você fizer o tamanho que tem aí disponível na literatura, ele vai te custar em torno de 10 mil reais, mas ele corresponde a um terreiro de cimento de 1.000 metros quadrados. Isso é uma diferença muito grande.
Bom, uma vez feita a secagem, a gente precisa armazenar esse produto. Quais os cuidados que devem ser tomados para uma armazenagem segura?
Primeiramente, eu espero que você tenha feita a separação do café para evitar o problema de bica corrida. Então, eu espero que você tenha secado separadamente café boia, café cereja, e se você usa sistema de descascamento, também separar o cereja descascado. Então, você tem que armazenar esse produto todo separadamente. E para isso também, você pode encontrar na literatura silos simples, tulhas ou silos, que você possa armazenar bem o seu café. Essas tulhas são de custo relativamente baixo e têm uma duração muito grande. Normalmente nós recomendamos a tecnologia de alvenaria ou a tecnologia de ferro-cimento. inclusive na tecnologia de ferro-cimento, para você fabricar o silo, aí mesmo na sua fazenda, você não há necessidade de comprar o silo, você precisa de ter o produto para construir o silo. O produto vai ser praticamente a forma que vai te ajudar a fazer o silo. É, existe uma literatura chamada Tecnologia de Secagem e Armazenagem para Agricultura Familiar, que você encontra aí na Embrapa, em Brasília, ou então aqui em Viçosa.
Professor, então, para finalizar, vamos reforçar então para o nosso ouvinte. Como um pequeno produtor pode receber informações sobre novas tecnologias?
Eu acho que ele deve primeiro procurar o extensionista local. Possivelmente ele já tenha esse material. Se ele não tiver, nós estamos aqui à disposição. Meu nome é Juarez de Souza e Silva, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Agrícola e trabalho em parceria com a Embrapa Café.
Professor Juarez, para finalizar, gostaríamos de agradecer a sua participação no programa Prosa Rural e gostaríamos de contar com a sua nova participação e uma nova oportunidade.
E eu estou às ordens.
Muito obrigado, professor Juarez.
Agora, você sabia, Macau, que já tem gente usando o sistema de secagem em terreiro com o secador mecânico?
Não.
Vamos ouvir uma dessas experiências?
Vamos lá, Ilka.
Fala, produtor!
Luiz Antônio dos Santos Dias, pequeno produtor da Zona da Mata, de Minas Gerais, fala sobre os benefícios do uso do secador mecânico adaptado ao terreiro de café.
De fato, eu já sou usuário do secador híbrido, desenvolvido pela Embrapa Café, professor Juarez Souza e Silva, e é uma tecnologia que vem me trazendo bastante benefícios e satisfação. Já há 4 safras, pelo menos, que eu trabalho com ele, e percebo nitidamente que o grande benefício está em você poder trabalhar seu café colhido com segurança, impedindo que ele venha a mofar com a umidade. Quando chove é um transtorno para nós, porque rapidamente a massa de café espalhada sobre o terreiro tende a mofar. Então, esse secador, o grande benefício dele é nos libertar dessas condições adversas do tempo. Então, a partir da construção dele, eu consegui garantir que meu café será seco, sem a possibilidade de fermentar e de mofar no terreiro. Então, o que a gente faz normalmente é, tendo sol, a gente traz o café da lavoura, seca no terreiro, numa pré-seca, baixa o percentual de umidade, e termina de chegar a umidade ideal de 11, 12%, que é a umidade de comercialização, no terreiro secador. Com isso, eu economizo carvão ou lenha, que são as duas matérias-primas utilizadas nesse terreiro, e ainda ganho a segurança de que vou ter uma safra preservando a qualidade da bebida de café.
Muito bem, Luiz. Nada melhor do que a voz da experiência, né, Ilka?
Concordo, Macau. Mas agora vamos prestar atenção também nas dicas bem práticas e que vão ajudar muito nossos ouvintes.
Pitacos da Hora.
Mais uma vez, a palavra é sua, Paulo César.
Caro ouvinte, algumas dicas são importantes para a obtenção de um café de boa qualidade. Podemos citar, como exemplo, não começar a colheita com alta porcentagem de frutos verdes. O ideal é que não contenham frutos verdes na massa de produto. Entretanto, se não for possível, recomenda-se a atenção para um limite máximo de 20% de frutos verdes. Limpe o solo em volta do cafeeiro antes que os frutos amadureçam. Não misture cafés de derriça com o de varrição, que pode conter frutos e grãos já deteriorados. No fim da colheita, recolha os frutos que ficaram no pé para evitar ataque de broca na safra seguinte. Entretanto, é importante que as lavouras vizinhas também realizem esse procedimento. Processe o café recém-colhido o mais rapidamente possível, não deixando o produto amontoado na lavoura, carretas ou nos locais de recepção. Isso para evitar fermentações que prejudiquem sua qualidade. Em terreiros, não inicie a secagem em camadas ou leiras altas, no máximo 2 a 3 centímetros, exceto para as leiras com os frutos verdes. Revolva o café no terreiro, no mínimo 10 vezes ao dia, seguindo a direção do sol. Ou seja, o terreireiro
Aquela pessoa que faz a movimentação do café no terreiro deve sempre caminhar com o sol à sua frente. Em secadores mecânicos, não deixe a temperatura ultrapassar a 45 graus Celsius, medindo sempre na massa de produto. Após a secagem, mantenha o café em tulha, descansando por um período mínimo de 30 dias.
Muito obrigado, Paulo. Mas vamos seguindo, que o Prosa Rural ainda tem mais informações para você que está nos acompanhando.
Ao pé do ouvido. Em outras ocasiões, já falamos aqui no quadro Ao Pé do Ouvido sobre o Estatuto do Idoso. Código que estabelece vários benefícios a que brasileiros com mais de 60 anos têm direito. Viajar de ônibus, trem ou barco, de graça, de um estado para outro, é um dos direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso. As empresas de transporte devem reservar 2 lugares em cada linha e em cada horário para pessoas com mais de 60 anos viajarem gratuitamente. Tem direito a este benefício idosos que recebem 2 salários mínimos, cerca de R$ 760,00 ou menos. Para retirar o bilhete de viagem do idoso nos postos de venda das empresas, a pessoa precisa apresentar documentos que comprovem sua idade e sua renda. O idoso só precisa pagar o valor referente a taxas de embarque. No caso de viagens com distâncias acima de 500 quilômetros, o idoso deve adquirir o bilhete gratuito até 12 horas antes do embarque. Se a distância for menor do que 500 quilômetros, o bilhete pode ser retirado até 6 horas antes do embarque. Caso as 2 vagas gratuitas já tenham sido ocupadas por outros idosos, você que tem 60 anos ou mais pode pagar a metade do valor da passagem. Lembre-se, esse benefício vale para viagens entre cidades de estados diferentes. E você precisa comprovar que tem mais de 60 anos e que recebe, por mês, 2 salários mínimos ou menos.
E agora, o Serviço Florestal Brasileiro traz recomendações para quem vive perto de áreas florestais.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Nos programas desse mês, o assunto são as riquezas da floresta. Na semana passada, falamos do valor do piquiá. Hoje vamos falar da palmeira patauá.
Você sabia que o patauá tem alto valor nutritivo?
Pois é, tanto o óleo quanto o vinho do patauá possuem proteínas importantes, podendo ser comparadas com a proteína da carne e do leite de vaca.
O óleo de patauá tem uma gordura muito parecida com a do azeite de oliva e pode substituí-lo em vários usos. Esse óleo possui grande quantidade de gordura saudável e pode ser usado nas frituras e saladas.
Natural em quase toda a Amazônia, a árvore do patauá prefere os lugares onde o chão fica mais úmido.
Cresce melhor na sombra da floresta, mas quando adulto precisa de bastante luz. A partir de 8 anos, começa a frutificar, produzindo 3 cachos anuais.
Bem, vamos chegando ao final de mais um encontro. No programa de hoje, a Embrapa Café trouxe informações sobre tecnologias pós-colheita para cafeicultura familiar.
E se quiser saber mais, já sabe. Ligue pra gente no
0800-646-1160.
Vamos repetir.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita para chamadas de telefones fixos e orelhões.
Na semana que vem, não se esqueça, temos mais informações para você. Vamos falar sobre o controle de nematóides em hortaliças.
Quem traz esse assunto é o pessoal da Embrapa Hortaliças de Brasília.
A gente conta com a sua audiência. Um abraço, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Kátia Marcicano e Juliana Escobar. Equipe, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Café.